Senadora Regina, presidente dessa nossa casa, nesse instante, dizer que na mesma toada dos direitos humanos, que Vossa Excelência também aqui explicitou toda a sua angústia, sua força para enfrentar esses momentos tão difíceis que o nosso país está vivendo, da mesma forma quero aqui trazer também algumas palavras ouvidas ontem no colóquio latino-americano da Água, Vida e Direitos Humanos. E quero aproveitar nesse instante, parabenizar a Procuradoria-Geral da República, a PGR, através da presidente Raquel Dodge, que fez um trabalho belíssimo junto com o vice-procurador-geral da República, o doutor Luciano Maia, quando organizou esse colóquio latino-americano em que fez um encontro de parlamentares, e aqui quero saudar o senador Jorge Viana e o senador Cristóvão Buarque, que estavam lá também presentes, como eu estive, promotores, juízes, especialistas, na luta para fazer com que a água seja um direito humano reconhecido aqui no nosso Brasil e no nosso país. E para que isso aconteça, senadora, senadores, é muito importante que quando a gente olha esse tema, água, vida e direitos humanos, eu quero destacar aqui um pensamento oriundo do livro A Grande Saída, do escritor Angus Deaton, vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Ele faz uma relação, senadores, sobre a saúde, a riqueza e a origem da desigualdade. E o que é que ele percebe? Que nos últimos séculos nós tivemos um aumento muito grande da expectativa de vida em todo o mundo. E também as taxas de mortalidade infantil caíram na média mundial enormemente. É claro que nós temos ainda bolsões de pobreza que continuam como se na Idade Média ainda estivesse, senador Zé Medeiros. Mas o mundo avançou nesses dois parâmetros de medição de qualidade de vida. E o que é que ele traz? Ele traz que três fatores são muito importantes. O primeiro fator foi o aumento da riqueza mundial, apesar de concentrada, aumentou, mas houve uma distribuição da nutrição através da revolução agrícola. A quantidade de alimentos no mundo foi aumentada a sua produção e, com isso, mais contingentes de pessoas tiveram acesso aos alimentos. Mas isso, por si só, não estabelece o aumento da expectativa de vida. Houve também um avanço da medicina. No avanço da medicina, nós podemos destacar que houve uma descoberta que foi fundamental para a ampliação do aumento da expectativa de vida, que foram as questões dos antibióticos. Mas também neste quesito, a população mais carente muitas vezes não alcança a possibilidade de comprar aquele antibiótico de melhor qualidade para enfrentar a sua doença. E, por final, ele diz que a ação mais importante que houve nesses últimos séculos foi o avanço na saúde pública. E da saúde pública, senador Zé Medeiros, ele coloca como fator principal para o aumento desta expectativa de vida e da diminuição da mortalidade infantil, ele coloca que foi a questão da qualidade da água e do saneamento básico. Esta sim, é uma atividade que faz um enfrentamento real à desigualdade social. E é por isso que nós estamos hoje aqui comemorando a possibilidade do Brasil e Brasília ser a capital das águas do mundo. Estamos aqui reunidos com os principais especialistas, com as principais lideranças de todo o mundo para debater as questões da água e do saneamento. E é claro que não poderia deixar de usar, senador Zé Medeiros, a liberdade poética, porque vim da Bahia. E como bom baiano, trouxe aqui um verso de uma música do nosso grande Gilberto Gil, que ele diz: traga-me um copo d'água, eu tenho sede, e esta sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. a população carente, as pessoas mais pobres, as comunidades mais longínquas do nosso país, ainda aguarda este olhar de solidariedade. Esta música é mais do que uma música, ela é uma súplica. Ela pede a mão amiga da solidariedade brasileira. E é assim que o Fórum Mundial da Água inicia a sua caminhada, desde ontem, para que nós façamos uma coisa muito importante: compartilhar água. Mas primeiro, antes de compartilhar água, nós precisamos compartilhar sentimentos e conhecimento. E é por isso que o Fórum Mundial da Água traz na sua nascente uma resolução da ONU, onde ela estabelece, na resolução 64292 de 2010, que a água é um direito humano essencial para o pleno gozo da vida e de todos os direitos humanos. Quando lá foi feita aquela resolução, senador Zé Medeiros, os números já eram alarmantes. Mais de 880 milhões de pessoas já não possuíam acesso à água. Dos 6 bilhões e meio de população naquela época, 2,6 bilhões de pessoas no mundo não tinham acesso ao saneamento básico. E como será o futuro? Em 2050 já seremos quase 10 bilhões de pessoas. A pressão sobre a água só aumentará. Essa questão que é fundamental para a vida e para o desenvolvimento econômico. Aqui no Brasil, nós temos já uma base jurídica, algumas leis que já falam deste direito de forma indireta e muitas vezes direta. Nós temos a Lei da Política de Meio Ambiente, temos a Lei de Recursos Hídricos, a 9.433, a de Meio Ambiente, a 6938, a de Recursos Hídricos, que trata a água como um bem de domínio público, e a Lei 11.445, de 2007, que tem a universalização do saneamento como a principal meta da sociedade brasileira. Mas como é que nós estamos em relação a essa questão de água e esgoto no nosso país? Nosso país, senador Zé Medeiros, vive um paradoxo. O mundo todo fica assustado. Nós temos 12% da água doce do mundo e já estamos sofrendo restrições hídricas, estresse hídrico, crise hídrica, não só lá no nosso Nordeste, mas nós estamos sentindo e percebendo isso nos grandes centros urbanos do nosso país. Aqui em Brasília, em São Paulo, em diversos locais do mundo, na Califórnia, na Cidade do Cabo, na África do Sul, a seca avança sobre as grandes cidades do mundo. E o que é pior, um paradoxo, porque nesses locais, geralmente essas grandes cidades, por terem iniciado a sua vida próxima aos rios ou ao mar, elas estão nos litorais, é onde você tem os maiores índices pluviométricos. Mas estas cidades vivem paradoxos de momentos de seca e muitas vezes as famílias recebendo grandes inundações nas suas casas. Esse é um paradoxo que nós vamos ter que enfrentar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 12 milhões de pessoas não têm água encanada nem tratada. 12 milhões de pessoas. Não é simplesmente uma estatística. 64 milhões de pessoas recebem água de forma precária. No esgoto, é muito pior. A cada 2 brasileiros, um tem o seu esgoto coletado. Ou seja, 100 milhões de brasileiros não têm esgoto coletado nas suas casas. E a cada 3 brasileiros, senadora Regina, apenas um tem o seu esgoto tratado. Este modelo que nós vivemos hoje é um modelo que faliu. Agora, faliu por quê? Porque ele é um modelo que cria um apartheid social. Será que são nesses grandes centros os bairros mais ricos que não têm esgoto? Não é verdade. Na grande maioria dos grandes centros, o esgoto nos bairros ricos existem, muitas vezes não tem tratamento, tem apenas a coleta. Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, 70% das famílias com renda domiciliar de até meio salário mínimo têm déficit de abastecimento de água. Segundo o Instituto Trata Brasil, nos assentamentos precários, 54% das famílias usam fossas rudimentares e mais de 32% das famílias fazem com que os seus esgotos sejam lançados diretamente nas ruas, nos rios ou no mangue. Este é o verdadeiro apartheid social. E muitas vezes vejo muitas pessoas querendo manter o estágio que está hoje, da forma que está hoje, manter o sistema que está aí vigente e que nos levou a estes números. Quando um papel guarda o direito, e esse direito é escrito na Constituição e nas suas leis e não chega à população, esse direito não existe. O direito à água e esgoto só acontece quando ele sai do papel e chega da torneira das pessoas. Esse direito só acontece quando o esgoto da família é tratado e a gente repõe a água ao meio ambiente da forma que nós a captamos e melhoramos. É por isso que vamos ter que fazer um debate: qual é o papel do Estado? Que papel o Estado vai ter para que este direito realmente aconteça? Já tivemos diversos debates. Acompanho esses debates do papel do Estado em diversos setores da economia. Me lembro muito bem, senador Zé Medeiros, quando estávamos discutindo a questão do transporte público. Todas as grandes cidades tinham uma companhia municipal de transporte público. Quando começou a se fazer a seleção de empresas privadas para fazer os serviços de transporte público, cujo concedente é o Estado, as pessoas diziam: as empresas não vão passar nos bairros mais longes. Pessoas que queriam que as empresas municipais coexistissem, mesmo tendo serviços de baixa qualidade. E avançamos. Hoje as pessoas pegam ônibus, criticam ou elogiam, mas não perguntam a quem pertence o ônibus. O mais importante é se o serviço está sendo bem feito ou não está sendo bem feito. A mesma coisa tivemos o debate na questão da coleta do lixo. Quantas empresas públicas municipais existiam na coleta do lixo? Dezenas e dezenas. Tivemos o debate. Hoje, os carros de lixo passam na rua e ninguém quer saber se pertence à empresa privada ou se pertence à empresa pública. Quer saber se o serviço é bem feito ou se é mal feito. A mesma coisa foi a telefonia, que hoje é um bem essencial para a vida das pessoas. É claro que quando você pega a qualidade dos serviços do Brasil, ainda tem que melhorar e muito temos que melhorar na qualidade do serviço. Mas chegamos a quase universalização. Me lembro muito bem, quando a gente foi discutir essa temática, dentro dos processos políticos, quantos diziam: ah, quem é que vai colocar orelhão lá no distrito da cidade do interior? E aí foi colocado nos contratos. Hoje o orelhão é algo do passado. Poucas regiões ainda sobrevivem com orelhão. Grande parte dos brasileiros, a maior parte dos brasileiros, tem acesso às telecomunicações através do seu celular. Ah, podemos avançar em diversos outros setores. Diversos setores já caminharam nesse debate. O setor de água não consegue fazer esse debate. Que papel o Estado vai ter, o Estado brasileiro? Planejar? Sim. Esse é o papel fundamental. Esse é o papel que o Estado tem que fazer e que o Senado precisa cobrar do Executivo. O que é que nós podemos dizer em relação ao planejamento de água e esgoto? Precisamos quebrar um paradigma que é muito claro. Setor de água e de esgoto, senador Zé Medeiros, não é um setor de construção de obras, é de serviço. Talvez esse seja a maior quebra de paradigma que nós vamos ter que fazer no Estado brasileiro. Não adianta você colocar bilhões e bilhões de reais em obras que quando termina, elas não têm como ser operadas. Quantas obras, quantos esqueletos de obras se encontram nesse Brasil? Obras que começaram e não terminaram. Obras que não saíram do papel. Obras que começaram, terminaram, mas não estão em operação. Por quê? Porque o sistema de água e esgoto não é obra, é serviço. E como serviço, quem opera tem que estar na hora e no momento da sua construção. Temos também uma outra questão que debater. Toda a nossa base, senador Zé Medeiros, do Sistema Nacional de Formação de Saneamento, é feita pelo Ministério das Cidades, mas é feita de forma voluntária pelos municípios. Ou seja, uns fazem, outros não fazem. Você não tem a checagem da qualidade daquela informação. Ou seja, toda a base do planejamento do Estado brasileiro, que é feito pelo GIS, ele é contaminado porque você não tem uma obrigatoriedade da informação e, por outro lado, você não tem uma auditoria sobre os números. É isso que o Estado precisa fazer. É isso que o Estado precisa colocar transparentemente para que o debate seja feito no Brasil. Precisamos avançar no setor de água e esgoto como avançamos na matriz da produção energética. Me lembro muito bem um grande debate que esse Brasil teve quando foi colocar as primeiras centrais de produção de energia através do óleo combustível. Termoelétrica não poderia fazer. Foi um debate. Quase impossibilitamos a instalação das termoelétricas. Se não fosse aqueles corajosos lá atrás que enfrentaram e que peitaram esses movimentos que acendem e depois se escondem na sociedade, nós estaríamos com um apagão no Brasil. Porque foram as termoelétricas que estão dando o suporte e a base, certo? Para que nós possamos rodar a produção nacional. Muitas cidades hoje têm energia por causa da termoelétrica. Ah, mas você é a favor da termoelétrica? Não. Eu sou a favor de uma matriz plural energética para produzir através da geração de eólica, da geração da termoelétrica, da geração de combustível, da hidroelétrica, dos ventos, da geração eólica. Então nós temos que fazer, senadora, mais um tempo, queria ainda avançar aqui um pouco mais, dizer que a gente tem que fazer a mesma coisa. Precisamos avançar na base de produção de água do nosso país. Precisamos ter um sistema e precisamos ter uma lei que alcance o sistema de reuso de água. Nós precisamos entender que vamos ter que reusar a água no nosso país. E vamos ter que fazer incentivos para quem assim o faça. Nós precisamos fazer com que a tecnologia da dessalinização chegue ao nosso país. Sabe por quê, senadores? Nós estamos tirando água do semiárido, das regiões que não têm água, transpondo bacias, como a gente está fazendo hoje no São Francisco, matando rios, porque onde está a grande concentração da população está de frente ao mar, morrendo de sede em frente ao mar. Nós precisamos ampliar esta visão da matriz de produção de água no nosso país. Por isso que precisamos preservar o meio ambiente, mas também precisamos ter uma ideia de promoção do meio ambiente. Precisamos pagar para quem preserva o meio ambiente. Precisamos ter uma política pública de serviços ambientais, porque assim nós vamos produzir água. Quando a gente paga para que a floresta fique de pé, a gente não precisa gastar transpondo água de bacias. Precisamos olhar a transversalidade e o papel da água no desenvolvimento socioambiental e econômico. Então, temos muita coisa a fazer pelo Estado. O Estado precisa ter um papel regulador e fiscalizatório em todos os contratos, ver quais são os municípios que têm contrato de serviço e como estão esses contratos, seja ele público ou privado. Precisa ter metas, precisa essas empresas cumprir as suas metas. Precisamos cobrar que esses contratos tenham controle social. O Estado precisa estar à frente da fiscalização e da regulação para que nós possamos avançar nas questões tão importantes para a água e esgoto do nosso país. Mas precisamos mais do que isso, que a tarifa seja justa, que a tarifa possa pagar os seus investimentos, cumprir a manutenção de todo o sistema, fazer a operação e olhar para o futuro. Não existe tarifa justa, senador Zé Medeiros, onde a população hoje tem água e ela não consegue guardar água para o seu futuro, para as futuras gerações. Isso não é uma tarifa sustentável. Isto não é uma tarifa justa. E, para finalizar, nesta questão de regulação e fiscalização, precisa o Estado proteger as pessoas que não podem pagar. A tarifa social é feita para isso. E se a pessoa não tem condições de enfrentar os custos individuais ou familiares da tarifa social, nós precisamos pensar neste país a questão de subsídios diretos. Fazemos subsídios para muitas coisas. Por que não fazer subsídio direto para quem não tem condições de pagar a tarifa de água e esgoto? O Estado precisa, e principalmente os prefeitos, precisam entender que a água e esgoto é um ativo. É um ativo para diminuir as desigualdades sociais. Precisamos, de vez, acabar com que outorgas pagas sejam usadas para fora do sistema de água, como se tentou na privatização da SEDAI, que era recursos para cobrir rombo de pessoal, para cobrir rombo, né, da falta de gestão do governo do Estado, para cumprir rombo de desgoverno. Então, nós precisamos que o recorte, que os recursos advindos do saneamento permaneça no saneamento. Precisamos fazer com que o Estado entenda que ele pode fazer diretamente o serviço. Mas precisamos também sair um pouco desse debate maniqueísta. No setor de saneamento não existe privatização. Não existe. Todas as instalações que são do setor de saneamento de água e esgoto pertencem ao Estado, inclusive aquelas realizadas por empresas privadas. Então, é um desserviço quando as pessoas querem confundir o poder concedente do município com a privatização. É um uso maniqueísta para tentar encobrir interesses corporativistas, para tentar encobrir todas essas desigualdades sociais que só estão aumentando durante esses últimos anos. É claro, senadores, que nós temos questões muito grandes ainda a debater sobre esse fato. Mas quero aqui destacar que o Fórum de Água, o Fórum Mundial da Água, é esse local para que nós possamos devidamente criar laços, criar ambiência, possibilidade de um diálogo que não seja só local, senadora Regina, para que os países se encontrem, já que temos aí rios que ultrapassam países, rios que ultrapassam estados, rios que ultrapassam municípios. O saneamento básico dos setores de infraestrutura é, sem sombra de dúvida, o que deveria ter maior carinho por todos que trabalham nesses setores. O setor de infraestrutura é o que mais traduz a palavra desenvolvimento sustentável. Ele é social porque a água é fundamental para matar a sede. Ele é ambiental porque faz a água voltar ao seu estado natural, o seu estado primário, para que possa ser devolvida à sociedade. E ela tem uma dimensão também energética, não só na questão da produção da energia através da água, mas também da transformação do lixo, se a gente for também ter um olhar mais amplo. Eu quero finalizar, senador Zé Medeiros, o senhor que gosta muito de histórias, né? Eu tive, já para finalizando, contar essa história para o senhor e a senadora Regina, eu estava almoçando lá em Salvador e no almoço, terminado o almoço, começou a chover e o meu carro estava um pouco longe e eu estava sem guarda-chuva. E aí o garçom se aproximou e eu muito com pressa de sair, mas não tinha como sair pela quantidade de água que estava descendo, né? Muita chuva. Ele disse, ô, tudo bom? E começamos a conversar. Ele disse, poxa, que coisa bonita essa chuva, né? Eu disse, é muito bonita. Aí ele disse, poxa, fico imaginando lá na minha cidade Ipirá, se essa chuva estivesse lá. Ipirá é a cidade do cantor Tom Zé, lá no interior da Bahia. Ele disse, eu fico pensando a alegria que fosse se chegasse lá essa chuva. Eu aí parei, né? Porque era um contraponto à minha vontade de ir e a chuva estava, naquele momento, me atrapalhando. E aí eu tive que parar, senadora Regina, para ouvi-lo, né? Aí eu disse, poxa, como é que está a Ipirá? Está bem, a gente tem uma terrinha lá. Eu disse, meu pai tinha uma terrinha lá. Eu disse, vendeu? Eu disse, não, meu pai faleceu. Quem toma conta lá da nossa rocinha lá é minha mãe e meu pai, um homem de visão, o que ele diz, senador José Medeiros? Vendeu lá uns bodim, umas cabrinhas que tinha e fez uma cisterna grande lá, cisterna de 30 mil litros. Disse, é mesmo, é sua mãe que toma conta lá? É, minha mãe toma conta lá. Inclusive, doutor, semana passada estive lá e ela chegou para mim e disse assim, deixa eu lhe apresentar meu namorado. Aí eu vi aquele rapaz, mais novo que eu, querendo namorar com minha mãe. Quando ele saiu, eu disse a ela, minha mãe, tome cuidado. Ele não quer a senhora, não. Ele está de olho na nossa cisterna. Ou seja, isso parece uma brincadeira. Uma cisterna tem um significado, uma significância, que é o significado com importância, para as pessoas da nossa região, que é um patrimônio familiar. É um patrimônio. Talvez valha mais do que a própria casa, do que a produção que ele tem. A cisterna é para ele o patrimônio que o pai legou. Eu quero terminar isso aqui para que a gente entenda que muitas vezes a luta, ela precisa existir, mas ela tem que ser baseada em fatos, em realidades. Claro que todos nós temos uma visão de mundo, mas a gente tem que ter muito cuidado se a nossa visão de mundo não vai prejudicar as gerações futuras. E a água e o saneamento precisa ser avaliado com esta visão de médio e de longo prazo. Então, queria agradecer à senadora Regina pela oportunidade, pela paciência, aos senadores aqui, ao senador Zé Medeiros, mas dizer que o futuro do Brasil passa pela capacidade que ele tem de fazer a gestão perfeita do seu maior recurso natural, que são as suas florestas e os seus rios. Muito obrigado.